Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados aqui pela Rádio Municipal, pela Rádio Cidade. No ar, então, o programa da Prefeitura Municipal do Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento, neste sábado, 27 de abril de 2019. E no programa de hoje, então, estaremos conversando com a secretária de Finanças do nosso município, Salete Betil Sala, falando, então, sobre o pagamento do IPTU, que inicia agora no mês de maio. Também estaremos conversando com a professora Nelma Salamone Signori e também a Viviane Wesendock, que é assistente social, e ambas fazem parte, então, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o CONDICA, e estarão falando então sobre a eleição para o Conselho Tutelar. Também estaremos conversando com a professora Karine Morisco Vasconcelos, que é professora da Escola Arcelino Soares Bueno e coordenadora da cooperativa Cooperasb. E também nesta semana aconteceu então a comemoração do Dia do Livro Infantil dentro da Rede Municipal de Ensino, na quinta-feira, e então a secretária Silvane Pipa de Borba, a professora Geni Casper Carboni, coordenadora pedagógica da Educação Infantil, deram entrevista então ao programa Jornal das 12, da Rádio Municipal, através do colega Valdemir Nascimento, junto com o professor Danilo André, que foi a grande atração então dessa celebração do Dia do Livro Infantil na quinta-feira, e com isso então estaremos reproduzindo a entrevista concedida à Rádio Municipal. E agora então vamos conversar com a secretária de Finanças do município, a Salete Betil Sala, que está no nosso programa também. Primeiramente, Salete, boa tarde e bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, e boa tarde a toda a comunidade que nos escuta nesse momento.
Muito bem, então, agora mês de maio é a data limite aí para o contribuinte pagar o seu IPTU com desconto ou também a primeira parcela, né? Então vamos trazer essas informações aí, reforçar aí a informação para a nossa comunidade.
Isso, então, mais uma vez, né, nós estamos, então, salientando que o vencimento da cota única é dia 10 de maio, com o desconto de 10%. Quem optar por parcelar, ele pode ser parcelado em até seis vezes, mas nenhuma das parcelas pode ser inferior a R$ 48,90. Lembrando sempre, a gente tem falado aqui, que requereram a isenção, que são os aposentados, que têm renda de 2 salários mínimos e que moram no seu imóvel, que seja o único na posse dele, eles têm que pagar a taxa do lixo. Então, a taxa do lixo tem que emitir ou na internet ou aqui, vir aqui na prefeitura, que eles emitem a guia para pagamento.
Muito bem. E quem vai pagar parcelado também, limite, a primeira parcela dia 10, né?
É, a primeira vence dia 10 e a última 10 de outubro.
Muito bem. Contribuinte, então, pode acessar a internet para tirar o seu carnê de preferência?
Isso. Assim, ele está disponível na internet. Quem tem condição de acessar, que tem uma impressora que possa imprimir a sua guia, ou faça pela internet, evite de vir aqui, às vezes ficar esperando, porque agora vai dar acúmulo de serviço, né? Porque todo mundo vai vir na mesma época aqui para imprimir as guias. Mas quem não tiver acesso à internet ou tiver dificuldade de acessar, pode vir aqui
na prefeitura,
tributos,
né?
É, nos tributos, que eles vão imprimir as guias da forma que o contribuinte desejar, ou em parcela única ou parcelado. A taxa do lixo também, se a pessoa não tiver condição de imprimir em casa, pode vir aqui que eles vão estar imprimindo também a taxa do lixo.
É, onde que o contribuinte pode pagar?
O contribuinte pode pagar, como no ano passado a gente já também tinha, no Banrisul e nos seus conveniados, né? Pela internet, pelo autoatendimento das máquinas ali, ou no caixa lá dentro também. Na lotérica, da mesma forma, na lotérica, na caixa. Na caixa pode pagar também pela internet, pelo autoatendimento e pelo caixa, né? Lá dentro, na própria agência. Somente no Banco do Brasil é que é pela internet e pelos terminais de autoatendimento ali.
Muito bem. Não no caixa presencial.
Isso.
Muito bem, então. Essa contribuição IPTU é importante, né, para aplicações dos recursos no município, né? Lembrando que isso é uma lei que está na Constituição.
Isso, né? É um dos tributos municipais, que nós, municípios, temos a incumbência de cobrar. O IPTU, o ITBI, ISSQN, taxas, contribuições, é atribuição do município cobrar. Então, agora é a época de nós pagarmos o IPTU, e eles têm, então, esse cronograma de vencimento com esse desconto na primeira parcela única ou na primeira parcelado, e é um recurso que entra nos cofres do município para ser aplicado nas atividades que forem necessárias. Agora a gente está com um projeto, então, de fazer lixeiras, né, que nosso município está precisando disso, mas é uma coisa um pouco demorada, porque a gente quer fazer uma coisa mais duradoura, né, e que ela dure mais tempo. Então a gente já está em andamento lá um protótipo, que é a primeira, ou fazer um modelo para a gente ver como é que ficaria na prática. Então, e esses recursos do IPTU servirão também para isso, né? É um retorno que vem daquilo que o contribuinte paga, fora as outras outros que tu pode investir, né, com esse dinheiro.
O município não pode dizer, não, esse não vamos cobrar o IPTU. Não pode, né?
Não pode.
Então, quem pega isso não conhece a Constituição.
É, a gente já viu um monte de coisas assim falando, por que que eu pago se o imóvel é meu, e tal. Mas não é nós, município, que queremos cobrar. A legislação, a lei impõe que o município cobre. E nós, se nós não cobrarmos, alguém vai pagar. Fatalmente, o ordenador da despesa, que é nós secretários, e o prefeito.
Muito bem.
Então, a gente faz com que todo mundo pague. A gente vai, claro, que as pessoas que acharem que não devem e não vão pagar, como a gente tem realmente pessoas que não pagam, porque nós temos uma dívida hoje de 2 milhões, mais de 2 milhões de reais de inadimplências do IPTU e outras taxinhas, mas principalmente o IPTU. Mas o que que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão ser notificadas da dívida, vai ser dada a oportunidade delas renegociar, delas parcelar os débitos em atraso. E, finalmente, não ocorrendo acordo, ela vai ser executada quando os valores são maiores. Agora, nós temos ainda a opção de protesto. A pessoa é devedora, tem débitos atrasados de anos anteriores, vai ser comunicada do débito, não comparecendo para qualquer negociação, parcelamento. Fatalmente, ali, nós vamos ter que fazer o protesto, né? O protesto daí vai para SPC, Serasa, essas coisas todas que ninguém quer. E, por último, numa execução, que também não for contemplado o pagamento, o IPTU é o único imposto que pode penhorar o bem, a casa onde tu mora. Então, ninguém quer deixar chegar a esse ponto, né?
O município então, faz todas as formas possíveis, né?
A gente facilita de todas as formas que a pessoa tem condição de pagar. A gente parcela, atrasou, vem aqui e reparcela, entende? A gente sempre está com a boa vontade que o contribuinte faça a sua parte, que é pagar o imposto que é devido, não por imposição nossa do município, imposição da lei maior que diz que os municípios têm que fazer isso, né? Não é nenhum prefeito que diz eu vou cobrar ou eu não vou cobrar. Tem que cobrar. Então, a gente faz da melhor forma para atender. Sempre nas condições do contribuinte. Se por acaso ou porventura tenha alguma execução na justiça já, ele pode vir aqui, aqui no setor de tributos, dizer, ó, eu quero parcelar meu débito, ele está em execução lá no fórum. Muito bem, nós vamos fazer o parcelamento para ele e vamos suspender o processo no fórum. O processo fica suspenso até que ele quite. Quando quitar o imposto, o município comunica ao fórum que o débito foi quitado e é extinto o processo. Mas enquanto isso não acontecer, a dívida fica lá e ele tem todos os trâmites e prazos e fatalmente um dia uma notificação vai chegar para o contribuinte.
E as condições estão sendo dadas, né? Isso. Muito bem, a secretária de Finanças, Salete Betil Sala, aqui para o nosso programa, trazendo informações então, IPTU 2019, vencimento isso. E parcela única com 10% de desconto, agora dia 10 de maio.
Né? Isso aí, então reiterando que dia 10 de maio, então vence a primeira parcela ou cota única com 10% de desconto. Falando de novo que igualmente aqueles isentos terão que pagar a taxa do lixo, hoje em R$ 97,80 para as residências e R$ 146,70 para comércio. E aqueles que têm que tem que pagar o IPTU, a taxa do lixo já está junto no mesmo, na mesma guia. Então, só quem é isento tem que vir pegar a taxinha do lixo, que é uma guia própria.
Muito bem, então. Obrigado, Salete, pelas suas informações.
Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.
E o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com dica de Tenente Portela, torna público, então, a abertura das inscrições para o processo de escolha dos conselheiros tutelares do município. E é sobre esse assunto que nós temos agora a presença da professora Nelma Salamone Signori, que é presidente do CONDICA, e também da assistente social, a Viviane Wesendorf, que é secretária do CONDICA. E ambas estão aqui, então, para trazer as informações sobre essa eleição, então, que acontece em Tenente Portela. Primeiramente, vamos saudar a presença de ambas aqui. Primeiramente, professora Nelma, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde aos ouvintes. É com alegria e com prazer também que a gente está hoje aqui também, novamente, né, realizando mais uma eleição para o Conselho.
Também a Vivi, saudando, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui novamente na rádio, falando sobre esse processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar.
Muito bem, primeiramente vamos só... assim que foi publicada a matéria, assim, já foi me questionado. Mas de novo a eleição, né, aí eu já justifiquei. É que houve uma eleição recentemente que era uma eleição complementar. É isso, Vivi? Que eleição é essa, então?
A que está ocorrendo e que vai ocorrer, então, dia 6 de outubro de 2019, é a eleição unificada, que com a resolução 170 do CONANDA, estabeleceu que as eleições do Conselho Tutelar são de 4 em 4 anos, um ano antes das eleições municipais, que ocorre em todos os municípios do Brasil, né? A eleição unificada para conselheiro, de escolha de conselheiros tutelares. Nós aconteceu a primeira, então, em 2015, aí teve destituição de alguns conselheiros, teve falta de outros, a gente teve que fazer duas eleições suplementares durante esse período. Foram suplementados, hoje temos 5 membros, e com essa eleição, final do dia 10 de janeiro, então, de 2019, eles são destituídos e são empossados, então, os novos que vão ser eleitos nessa eleição de outubro de 2019 agora.
Muito bem. Então, a professora Nelma está aqui como presidente do CONDICA, que é quem coordena, regulamenta os conselheiros tutelares. Então, vai trazer mais informações. O edital já está à disposição no site da prefeitura, no endereço www.tenenteportela.rs.gov.br/editais. Então, agora vamos trazer informações sobre o processo de escolha. A Vivi já nos falou, então, aí que a eleição é dia 6 de outubro. Qual o período de inscrição, quem pode participar, o que precisa para se inscrever, todas as informações importantes aí.
Muito bem. Primeiro, gente, eu gostaria de salientar a importância do Conselho Tutelar. é tão importante quanto qualquer órgão, né, para o bom funcionamento e para que se dê essa proteção, né, e garantia dos direitos da criança. Então, é importante que pessoas se interessem para fazer esse trabalho. Nós precisamos, né, de pessoas que se disponibilizem a vir fazer parte do conselho. Nós precisamos, no mínimo, de 10 candidatos. E esses candidatos, então, terão uma carga horária de 40 horas, funcionando das 8 ao meio-dia, das 13h30 às 17h30.
De segunda a sexta-feira, né?
Um período de segunda a sexta-feira, com horários de também à noite, né? 24 horas, né, que o Conselho Tutelar vai ter que estar, então, esse horário de regime de plantão, que daí se combina, né,
você faz as escalas.
As escalas do plantão.
Mas isso tem que cumprir a carga horária semanal como servidor público, né?
Saiu a nova lei, então foi estabelecido também uma remuneração e direitos diferentes agora. Também o padrão é padrão 7 do funcionalismo, né, do quadro, classe A. Então, nós temos isso tudo no edital, que pode ser comprovado. Um salário de R$ 1.295,78 previsto, né? E daí o conselheiro também vai ter o gozo de férias, vai ter afastamento se tiver caso de maternidade, né? Ou paternidade 5 dias. Também os conselheiros, quando saírem, se deslocarem para algum curso, alguma formação, terão diárias ou uma ajuda de custo, né? Então, isso foi... um ganho, né, para melhorar um pouco a qualidade, né, do atendimento, que a gente sabe que não é tão alto, mas também está bem em conta. O mandato seria a partir do dia 10 de janeiro de 2020, de 4 anos. Dentro deste prazo de 4 anos, claro que, se tudo correr bem, fica 4 anos. Se não, conforme já teve alguns casos, né, de algumas
desligamentos,
aí se não tiver suplente, aí, como aconteceu, a gente teve que fazer nova eleição, né? Mas por isso que a gente tem que ter no mínimo 10 candidatos.
É por isso que a gente, como tu falaste antes, Nelma, no início, a pessoa que vai se candidatar tem a responsabilidade, né, que é um cargo que não é qualquer cargo e não é só mais um emprego, né? É uma pessoa que tem que ter responsabilidade, tem que buscar conhecimento sobre a lei do ECA, principalmente, né, e outras legislações pertinentes para o atendimento da criança e adolescente, ter um bom relacionamento com a rede de proteção da criança e adolescente, né, trabalhar junto com o Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário, Secretaria de Assistência Social, de Saúde, né, Hospital, enfim, várias entidades que atendem as crianças e adolescentes, a Secretaria de Educação, né, nas escolas, e é uma pessoa que tem que se dedicar, né, exclusivamente, não pode ter outro vínculo empregatício, tem que se dedicar. Hoje pode estar trabalhando, pode se candidatar, mas a partir do momento que assumir como conselheiro tutelar, não poderá ter outra função.
Né? É um cargo, né?
É um cargo eletivo, né? É como se fosse um cargo de vereador, mas enfim, é para conselho tutelar, é um cargo eletivo.
Tem que cumprir as horas.
Tem que cumprir a sua carga horária e tudo mais, né? Tem o regime de plantão, tem, né, horas de repouso, enfim, mas é um cargo de bastante responsabilidade e bastante dedicação. A pessoa tem que ter bastante dedicação e humildade, né, de estar indo buscar mais conhecimento sobre as matérias de proteção da criança e adolescente.
Muito bem, professora Nel. Então, qual o período da inscrição? Aonde o candidato pode inscrever? O que precisa para ser um candidato?
O período de inscrição é de 25 de abril, né?
Então já está aberto,
já,
né?
Já está aberto até o dia 24 de maio. Aí o horário de aberto no local é das 8 às 11h30 e das 13 às 17h na Secretaria de Assistência Social.
Única e exclusivamente nesse local.
Único local. Quem pode ser candidato, então, vamos ver. São requisitos, então, reconhecido de idoneidade moral, que pega um atestado de antecedentes, né?
É no fórum.
No fórum. Idade superior a 21 anos, residir no município, com um comprovante de residência, né?
Que tenha algum... que tenha o seu nome numa conta de luz, uma conta de água e despitou.
Ou se não conseguir comprovar, pode ser uma declaração de alguém.
Seja residente e trânsito por tela.
Ser eleitor e escolaridade mínima e nível de ensino médio. É isso, as exigências. Não, uhum. Então, caiu uns pré-requisitos que tinha antes, agora são só esses. E esses pré-requisitos estão no edital.
Na resolução.
Na resolução nacional. Que está. É.
Uhum. Então, o candidato precisa se apresentar na Secretaria de Assistência Social com documentos já em mãos, né? Se alguém
Sim,
quiser ler
o edital. Documentos, certidão negativa da Justiça Estadual ou Federal, né? Uhum. Que não tenha nenhuma condenação. Cópia autenticada do documento oficial de identidade, né? Quem tiver. Carteira de trabalho, pode ser, né? Não precisa autenticar no cartório, pode levar na hora a original e uma cópia que a secretária vai autenticar na hora. Não
precisa estar de balcão.
Isso. Uhum. Certificado de quitação eleitoral, quem for o caso, todos os casos, uhum. Né? Cópia autenticada de uma conta de luz, que é para comprovar a residência, né? Cópia autenticada da certidão, diploma histórico escolar que comprove o ensino médio.
Conclusão,
né?
Certo.
Declaração de que não exerceu consecutivamente a função de conselheiro tutelar nos últimos dois mandatos, que é 4 anos, né? Mais 4, né?
Pode ser reeleito uma vez.
Uma vez só.
Ok.
Quem já teve, então, não tem mais.
Não pode mais.
Não consegue mais. Uma foto 3x4.
Ok.
Salientando que o comprovante de residência é o único documento que, se o candidato não tiver no nome, uma conta de luz, de água, o contrato de locação do imóvel, o proprietário do imóvel, então, tem que fazer uma declaração com firma reconhecida em cartório, né, acompanhada de cópia de um dos documentos de CPF, identidade, no nome da pessoa que declara a residência daí. Esse tem que ser autenticado no cartório.
E tem ali uma ficha de inscrição, né?
Sim, que retira ela junto na Secretaria da Assistência Social na hora.
Preenche os
dados. Tem um porém que a gente, eu gostaria de colocar, que mudou, então, essa declaração de residência. Antes tinha que ser 2 anos residindo no município. Agora não tem mais essa exigência.
Não tem período?
Não.
Uhum. Bom, a eleição é dia 6, né? Tem o período de dia 6 de outubro, num domingo, né? Então a eleição é nacional. A mídia nacional toda vai estar divulgando, provavelmente também. Os locais de votação ainda não estão definidos, né? Mas está no edital ali que a comissão vai definir e vai avisar, né?
Isso, nós temos prazo de 60 dias antes da eleição do pleito para. A gente está vendo a questão das urnas, né? Aí, se a gente conseguir adequar, a gente vai depender dos locais daí também.
Uhum. O candidato, ele pode fazer propaganda?
Ele vai ter o seu tempo de fazer propaganda, sim.
Só em julho começa, né?
É mais tarde. Primeiro agora tem as inscrições, daí tem as impugnações, enfim, até sair a lista definitiva. A partir do momento que sair a lista definitiva com o número dos candidatos, eles vão poder fazer a campanha eleitoral. Aí a gente vai reunir todos, explicar como é que vai funcionar, porque tem algumas regras, né?
Os trâmites correm semelhante a uma eleição.
Praticamente parecido.
De eleitos políticos, né?
Isso, e daí 48 horas antes, 2 dias antes, eles não podem mais fazer a campanha eleitoral, fim de ser 2 dias antes. Mas é basicamente a mesma coisa de uma eleição normal. Aí, para votar, as pessoas têm que levar consigo a identidade. Tá? Uhum. Não o título eleitoral, pode até levar junto o título eleitoral, mas é necessariamente que tenha a identidade, um documento de identificação
para
votar. E
mesma coisa na eleição para presidente, governador, prefeito. Tem que ter um documento de identificação com foto, né?
Isso. Pode ser carteira de motorista.
Uhum.
Dentro desse edital aparece então um calendário do pleito, que é bem interessante, tem todas as datas e como vai acontecer. Então, tem o período de inscrição, daí tem o prazo para deliberação do conselho, e eles vão analisar se todos podem ser candidato ou não, se tem algum impedimento, a gente comunica o candidato, ele tem prazo para fazer as suas colocações, se defender, né, botar recursos. Depois tem julgamento novamente. Então, a data começa em 25 de abril e nós vamos ter o resultado do edital final do número de candidatos lá em julho, dia 11 de julho. Aí começa a propaganda eleitoral deles, que vai até início de...
Até dia 13 de outubro.
Dois dias antes.
Dois dias antes, daí termina a
propaganda
aí.
a eleição e depois nós temos todo um processo de publicação de edital, né? E até 14 de outubro que fica o final. Então
estão igual o cartório eleitoral, né? Todo o processo tem que ser feito, exatamente. E só pode votar, então, quem é eleitor do município.
Eleitor do município e tem que estar apto como eleitor, né, até 3 meses antes da eleição. Então, assim, quem não fez biometria, quem vai transferir título, quem não votou e notificou, tem que providenciar a regularização do seu título para adquirir o direito de votar 3 meses antes do pleito.
Muito bem, então está aberto o edital para candidatos ao Conselho Tutelar de Tenente Portela. Quem tem interesse, então acesse o site da Prefeitura de Tenente Portela, www.tenenteportela.rs.gov.br/editais. É o edital mais recente que está publicado ali. Logo já tem, então, como dica 2019, o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. E aí você baixa o edital, leia atentamente, né? Tem alguma dúvida na interpretação? Pode procurar a Secretaria de Ciência Social para tirar essas dúvidas, né?
É isso que eu ia deixar à disposição. Então, ótimo. A gente tem cópia do edital junto à Secretaria de Assistência Social. A gente publicou ele todo no mural. Né? Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai estar lá para sanar. Para retirar a ficha de inscrição, para preencher, para tirar alguma dúvida também já quanto à documentação, enfim, a gente está à disposição. A gente pede para que não deixem para a última hora para se inscrever, que venham uns dias antes, né, porque às vezes falta algum documento ou não dá certo, alguma coisinha que falte. Então, que providencie o quanto antes, né, vai lá, tira dúvida, vai conversando conosco e a gente vai informando o que é necessário para as pessoas virem e preencher a sua ficha de inscrição.
É um cargo muito importante, né, para a sociedade. Não é polícia, né? Não é polícia, é um servidor público que tem uma responsabilidade muito grande, mas não é um agente policial, né? Ele faz um outro trabalho mais social, né?
É importante isso, né? Salientar essa parte que às vezes fica uma imagem, né, do conselheiro tutelar, mas ele é uma pessoa muito importante para as famílias, muito importante para as crianças. Por que foi criado o conselho tutelar? É uma maneira de proteger, de garantir os direitos que as crianças têm, mas não que vai contra a família, porque ele vai trabalhar com a família, né? Auxiliar ao lado da família. E quanta coisa já aconteceu, quanta coisa já foi resolvida, quantas situações de crianças, né, abandonadas, que tiveram todo o apoio do conselho tutelar. A gente sabe da importância e do valor que tem um conselheiro tutelar. Então, é um trabalho assim, de muito mérito, de muito valor, de assim, uma pessoa que vai se dedicar, que também o salário não é tão, mas que tenha um pouco de idealismo aí, né, nessa parte de
do exercício das funções, né?
De ser uma pessoa de melhoria da política da criança e adolescente, né, que as nossas crianças, os nossos adolescentes que estão desprotegidos aí na nossa cidade, que a gente sabe que infelizmente tem, né? Então é um sonho, na verdade, em busca de tá melhorando as condições de vida de toda a sociedade em si, né? Porque se a gente tem uma criança adolescente protegida hoje, o amanhã vai ser um reflexo melhor, uma sociedade com melhor convívio, menos violência, menos... Porque a criança não vai levar consigo isso, né? Hoje a gente sofre reflexo de crianças e adolescentes que sofreram violência anos atrás e continuam, né, passando para os seus filhos, para os seus netos, e que acabam sendo desprotegidos. E a causa dessa violência que é ocasionada na criança e adolescente, a gente só vai ver os frutos prejudiciais que foram com o passar dos anos, né?
Longos
e
anos.
Toda a sociedade é afetada. Então, por isso a importância do conselho tutelar trabalhar conjuntamente com a rede para estar protegendo essas crianças e adolescentes.
É importante também que o conselho não precisa ser só com um órgão que vai fiscalizar se a criança está sendo protegida ou não, mas ele é preventivo, ele pode fazer outras ações de lazer, de ver o que falta na comunidade. Esse é o papel também do conselho tutelar, de ver o que está acontecendo, como, o que as crianças estão fazendo, qual é o tipo de lazer, de cultura que eles têm. E também intervir junto aos órgãos públicos, junto ao Ministério, né, para que aconteça outros programas, outras ofertas, né, de lazer e cultura para esses jovens, né? Não deixar só na prevenção, na correr atrás do, da criança que já está sofrendo, né? Dar uma prevenida, né?
Muito bem. Muito bem, então, conversando aqui com a professora Nelma Salamone Signori, que é presidente do CONDICA, e também a Viviane Wesendorf, assistente social e secretária do CONDICA, trazendo informações sobre a eleição do Conselho Tutelar. Obrigado pela participação de ambas. Deixamos o espaço para suas considerações finais.
Nós é que agradecemos, Regis, pela oportunidade, e é sempre um prazer estar informando, prestando informações para a nossa sociedade, né, para a comunidade Tenente Portela. E nos colocamos à disposição novamente para estar explicando sobre o edital, sobre outras dúvidas que tiverem, né, que busquem a conversar conosco, comigo ou com a Nelma, ou outros membros do CONDICA, que tem no edital também os outros membros, né, que fazem parte da comissão que vem organizando todo esse pleito, né. Então, que busquem, nos procurem para nós estar orientando no que for possível. A gente está à disposição. Obrigada mais uma vez, Regis.
As pessoas, né, se candidatem, e a equipe do, da assistência social, a gestão da Secretaria de Assistência Social, uma gestão muito acolhedora, né, que está sempre à disposição. E as pessoas não precisam ter receio de ser conselheiro tutelar, porque é uma tarefa, é um trabalho muito gratificante. Ele é, além de ser um trabalho, é uma gratificação poder ajudar e colaborar com a comunidade para que melhor conduza, né, a vida dessas crianças e adolescentes. E o CONDICA está sempre à disposição para orientar e apoiar os candidatos e esclarecer dúvidas quanto ao trabalho do conselheiro tutelar. Se tem dúvida, é só conversar e ver como que funciona, porque às vezes a gente tem uma visão que é bem distorcida, né? Mas é um trabalho muito bonito, muito interessante.
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.
Agora, então, no nosso programa, vamos conversar com a professora Karine Moresco Vasconcelos, que é professora coordenadora da Cooperasb, da Escola Arcelino Soares Bueno. Professora Karine, primeiramente, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa. Gostaria, então, que só nos informasse novamente o que é a Cooperasb. Muitos já sabem, mas vamos dar essa informação novamente. O que é a Cooperasb?
Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, eu sou coordenadora da cooperativa escolar desde o ano de sua fundação, em 2015. E essa cooperativa é composta por alunos matriculados na Escola Arcelino Soares Bueno, que participam no turno inverso ao turno de aula deles.
Bem, professora, esse ano, então, a Escola Arcelino Soares Bueno passou também por alterações no seu sistema, né? E a cooperativa, então, também sofreu alteração. Então, qual é o novo perfil da Cooperasb para o ano de 2019?
A cooperativa vem com um novo perfil, pois ela, quando ela foi fundada no ano de 2015, como eu citei anteriormente, ela era mantida por alunos dos anos finais do ensino fundamental da nossa escola. E este ano, como a escola atende somente os anos iniciais no turno integral, a gente está recebendo novos associados, e ela tornou-se uma cooperativa escolar mirim. Este ano, a Escola Arcelino atende alunos de educação infantil no turno da tarde e oferece turno integral aos alunos do primeiro e ao quinto ano. Para os alunos que frequentam o turno integral, são proporcionadas diversas oficinas, e entre elas, uma das atividades extras é a cooperativa escolar.
E também, professora, quais as atividades programadas, então, para este ano? Eu sei que normalmente as cooperativas, elas desenvolvem algum produto, né, e podem até comercializar esses produtos. Então, qual o objetivo da cooperativa para esse ano, os produtos que vão ser elaborados, o que tem no seu planejamento? Quantos alunos atualmente estão participando dessa cooperativa junto à escola?
Esta semana, os associados estão vivendo mais uma experiência nova na cooperativa, pois a gente está se organizando para a eleição da nova diretoria e conselho fiscal. Quando eu falo de uma nova experiência, é porque nenhum outro ano a gente teve mais uma chapa composta para concorrer aos cargos. E, felizmente, este ano nós tivemos duas chapas de eleição da diretoria e duas chapas do Conselho Fiscal. E os associados, eles estão planejando as atividades voltadas sempre para os princípios do cooperativismo, estão planejando atividades assim que possam convencer os outros associados a votarem na chapa deles para elegerem, é claro, e conseguirem chegarem ao cargo pretendido. Partindo desse princípio de novas associações, como nós tivemos muitas associações, restando somente 3 associados dos anos anteriores na cooperativa, nós iniciamos as atividades com esses novos sócios, conhecendo a essência do cooperativismo, através de debates, estudos, confecções de cartazes com o refrão do hino do cooperativismo. E também, como são crianças, a gente procurou desenvolver e vai desenvolver durante todo o ano técnicas bem simples de recorte, aproveitamento de materiais, colagens, que a gente sabe que eles estão em fase de desenvolvimento. E como a nossa cooperativa, ela tem como um dos objetos de aprendizagem é o artesanato, a gente entende que isso é muito necessário para eles desenvolverem as atividades, tanto no âmbito da cooperativa como da sala de aula também.
Professora Karine Monesco Vasconcelos, então, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arcelino Soares Bueno, do bairro Operário de Trento Portela, falando então sobre a cooperativa dos alunos da escola. A gente deixa esse espaço ainda à sua disposição, desde já agradecemos a sua participação. Se tiver mais alguma informação importante para trazer para a nossa comunidade, fique à vontade.
Sim, Regis, eu gostaria de destacar que atualmente a Cooperasb conta com aproximadamente 30 associados, como a gente falou, do segundo ao quinto ano, e motivados todos eles e atraídos pela arte de cooperar. Destacamos também que nos próximos dias a cooperativa estará realizando uma Assembleia Geral Ordinária para a eleição, então, da nossa nova diretoria. Gostaria de agradecer ao espaço cedido para divulgar os nossos trabalhos. Com certeza os associados ficarão muito felizes em poder divulgar o trabalho da cooperativa escolar. E tenham uma boa tarde.
E na quinta-feira, 25, a Administração Municipal de Trento Portela, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, realizou um evento em comemoração ao Dia do Livro Infantil. E a partir desse momento, então, vamos reproduzir a entrevista concedida na quinta-feira para a Rádio Municipal, através do repórter Valdemir Nascimento, com a Secretária de Educação, Cultura e Desporto, Silvana Piffer de Borba, também a Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil, a Geni Casper Carboni, e ainda o escritor Danilo André Gregori. Foi, então, a apresentação ocorrida na quinta-feira nos turnos da manhã e da tarde. Vamos então ouvir agora a reprodução da entrevista concedida na quinta-feira para a Rádio Municipal.
Nós recebemos a visita no dia de hoje da secretária Silvana Piffer de Borba, Geni Casper Carboni, coordenadora pedagógica da Educação Infantil de Trento Portela, e também do Danilo André, conhecido como Danilo Bombom, que ele vem, inclusive, nós vamos abordar o assunto daqui a pouco, falar sobre um dos seus livros aqui em Tenente Portel. Silvane, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Desde já agradeço o espaço. Boa tarde à colega Geni, coordenadora pedagógica da Educação Infantil, e ao nosso convidado especial hoje, o tão conhecido Danilo Bombom. E um estendo boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal.
Geni Casper Carboni, primeira-dama do município e também professora, hoje está sendo abordado o Dia do Livro Infantil. Boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal. É sempre um prazer estar aqui e poder falar das ações que estão acontecendo junto à educação infantil do nosso município, junto aos anos iniciais. Então, esse evento que está acontecendo hoje, ele está envolvendo as crianças das EMEIs e os anos iniciais até o quinto ano. Está acontecendo na cripta da Igreja Matriz, onde nós acabamos de as apresentações da parte da manhã, e à tarde teremos novas apresentações. Esse dia que foi planejado pela Secretaria Municipal de Educação. Já vem há alguns anos a gente tendo esse olhar em relação ao incentivo à leitura para as nossas crianças e, com certeza, para as famílias delas, não é? Dizer assim que a gente está bem feliz, claro que ainda temos a parte da tarde para acontecer. Então, nesse ano, a gente pôde fazer um trabalho bem interessante nas escolas, onde o professor Danilo tem livros já da autoria dele, e a gente já trabalhou um livro então com os nossos alunos, e o espetáculo que ele está apresentando é em cima do livro que foi trabalhado na escola. Então, está sendo bem interessante a participação das crianças. Também temos que reiterar que as nossas escolas fizeram apresentações no início. E, assim, o nosso objetivo principal desse dia hoje é nós incutirmos nas nossas professoras, nas nossas direções, coordenações de escola, nos nossos alunos, a oportunidade que eles estão tendo, não é? Nós cada vez mais trabalharmos a leitura, que através dela tem toda uma magia onde a gente vê que a criança viaja e participa.
Professor Danilo André, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento, boa tarde aos radiovintes. É um prazer muito grande estar aqui, é a primeira vez, né? Estou com um espetáculo aqui em Tenente Portela. Agradeço à administração municipal, todo o pessoal aqui que entrou em contato comigo, assim, pessoal carinhosamente, os professores, né, a Geni, a Silvane, a secretária Salete também. Então, agradeço vocês aqui pelo espaço, né, e que bonito isso, uma cidade toda envolvida com a leitura, os alunos sedentos de ler, né, de perguntas, as curiosidades que eles têm sobre o livro. Então, estou muito agradecido, muito obrigado aí vocês todos.
Professor, nos dias atuais em que a internet está predominando e tem tantas coisas oferecendo no dia a dia, como conseguir prender as crianças na leitura?
Então, Nascimento, é um trabalho que a gente faz, é voltando para o lúdico. Então, é onde eles realmente eles leem o livro de uma forma lúdica, vendo, né, imagens no palco, com os atores interpretando os personagens. E a gente viaja com isso, com esse show, assim, levando isso, que é uma forma diferente de você mostrar o livro. Desde o primeiro livro, que foi A Turma do Rio, né, que eu publiquei, eu viajo com os Novos Loucos Poetas, que é um grupo de Frederico Westphalen também, e aí minhas bailarinas, e aí nós viajamos na época com um espetáculo de bonecos, este. Aí depois tivemos a Enchente, que a gente foi, nossa, a gente fez mais de 40 cidades, agora nós acabamos de fechar quase 40 cidades, deu.
Poderá amanhã ou depois estar de volta aqui contando a história de outro livro.
Nossa, vai ser um prazer muito grande, com certeza.
Professor, é uma equipe, o senhor não vem sozinho, vem então com uma equipe fazer essas apresentações.
Isso, nesse espetáculo viajo eu, são 4 bailarinas também e 2 atores que interpretam os personagens do livro. E essa é a magia, sabe, Nascimento? É de onde saem os personagens do livro, as crianças poderem tocar nos personagens, conversarem, abraçarem os personagens. Este contato, né,
na história, esses alunos, essas crianças podem interagir, até muitas vezes sorrindo, outras vezes ficando apreensivo ao contar a história?
Sim, sim, sim. Esse espetáculo a gente viaja bastante com músicas inéditas. Né? São músicas, são composições, algumas diretamente para esse espetáculo. Né? Mas temos Ler é uma Aventura, né, que o pessoal canta bastante também. E tem um bate-papo com os leitores, aí as pessoas perguntam, né, alunos, professores, enfim, né, o público que queira desvendar mistérios, curiosidades que tenham sobre a obra. Então tem esse espaço também. E eles, como a gente trabalha com uma história infantil, é comédia também. Então eles participam o tempo todo interagindo e isso é muito importante para a gente.
Qual o tempo de uma apresentação, a durabilidade, professor?
Ela tem 50 minutos.
50 minutos de apresentação. Isso. Secretária Silvane Borba, essas crianças que vêm de manhã vão participar à tarde ou aí muda completamente as crianças?
Hoje pela manhã nós tivemos um público numa organização que de maior número de crianças nas escolas, conforme turmas e matrículas. E hoje à tarde nós temos outro público. Importante, Nascimento, ressaltar, claro que a gente traz profissionais para vir nos auxiliar, contemplar. Eu sempre digo colorir o momento, eu gosto muito dessa palavra, a gente precisa colorir a vida, colorir os momentos. Mas preciso fazer uma ressalva, até vou pedir licença para o professor Danilo Bombom, para a maneira encantadora que os nossos alunos das escolas municipais hoje de manhã fizeram as apresentações. A qualidade deles, pequenos, mas com qualidade, com magia, apresentando também contos literários. Então, quer dizer, há todo um trabalho feito nas escolas que hoje há a culminância. Por isso que a gente, como professora, se encanta. Então, assim, ó, eu preciso dizer nesse momento da alegria de estar à frente da Secretaria de Educação e um trabalho de qualidade, de magia acontecendo nas escolas. Eu, assim, cheguei alguns momentos até a flutuar durante as apresentações. Porque a gente sabe das dificuldades que se tem lá, mas o encantamento que está acontecendo, como você diz, hoje tem tantos celulares por aí que hoje, né, enfim, mas se consegue trabalhar ainda a leitura nas nossas crianças. Então, assim, parabenizar esses professores guerreiros que acreditam nessa perspectiva de leitura e fazem acontecer. Também, Nascimento, se você tiver o privilégio de passar hoje à tarde lá, você vai ver um lugar muito bem organizado para esse momento, ornamentado. Por quê? Porque aquilo que a gente faz para as nossas crianças, a gente faz com muito carinho. E quer passar essa mensagem também aos professores. Sempre de um ambiente acolhedor, de um planejamento e que haja um resultado daquilo que se faz. Então, a equipe da SMEC também trabalhou muito para isso e a gente fica muito feliz. E é claro que a presença do Danilo Bombom, né, vem a calhar e muito bem para esse momento, para a gente fechar esse evento com chave de ouro e assim estimular para que a leitura aconteça durante todo o ano nas escolas. Há registros que isso é muito bem trabalhado nas nossas escolas.
Como surgiu a ideia de convidar o Danilo para ser o apresentador desses eventos no dia de hoje?
Nascimento, como a secretária acabou de dizer, é feito um planejamento grande em relação a esse dia, não é? Então, a coordenação da educação infantil, que compete a mim e a minha colega Salete, que responde pelos anos iniciais, a gente analisou na nossa região assim, e nos chegou assim, muitas informações positivas em relação ao trabalho do professor Danilo André. E a gente fez assim, um primeiro contato e as datas também deram certo. E hoje a gente está muito feliz podendo colher um fruto assim, de um planejamento que a gente fez, né, que claro que envolve trabalho, não é? Mas a gente sempre se sente grata quando vê a coisa acontecer, quando vê aquele olhinho daquela criança brilhar, quando vê a realização daquela professora, quando terminou a sua apresentação, e dizer assim, que o momento, para mim, hoje, enquanto educação infantil, é de muita felicidade, e também poder testemunhar assim, o que vem acontecendo nas nossas escolas, dizer que... Enquanto Secretaria de Educação, a gente também viabiliza todas as necessidades que as escolas têm, não é? Agora, no início do ano, a secretária teve a felicidade de poder entregar bibliotecas para as nossas escolas. Então, até a gente decorou o ambiente com poucos livros, a gente só dei uma ligadinha para um diretor, lá veio ele lá com as sacolas de leitura da escola. Então, a gente está muito feliz, sabendo assim, que nós, enquanto rede municipal, estamos sim incentivando a leitura e oxalá que a gente sempre consiga fazer isso, não é? Agradecer ao professor Danilo e à sua equipe pelo brilhante espetáculo, agradecer à secretária de Educação, que é sempre parceira, não é, das nossas ideias, e às vezes ideias não nos faltam, não é? Então, agradecer a todo mundo e esperar assim que a tarde também seja tão produtiva e tão alegre quanto foi amanhã.
Secretária, em torno de quantas crianças participam por turno do espetáculo?
500 crianças. Hoje à tarde, eu acredito que mais, umas 600 a mais.
Professor Danilo André, como é que surgiu a ideia de criar estes espetáculos?
Olha, Nascimento, eu trabalho com teatro desde pequeno, assim, viajo, né, desde a época de minha mãe. Na verdade, eu aprendi com minha mãe, ela foi minha primeira professora de teatro.
Vem de família.
É, minha mãe foi a primeira professora. Ela escreveu os primeiros textos que eu apresentava, assim, ela ia junto, né? E aí, sempre, eu fiz pedagogia, porque eu gosto de trabalhar com criança, então sou pedagogo, né, de formação também. Eu tirei DRT de ator, na época eu trabalhava, aí fui embora para Porto Alegre, para Curitiba, eu trabalhava apenas como ator também, em companhias de teatro, viajei bastante tempo assim. E um dia, olha só que diferente foi para mim e que felicidade tive eu. Eu estava em Sapucaia do Sul, apresentando com o grupo Patrocínio, e nós fomos convidados a voltar na cidade, que teria uma homenagem e tal para a gente, enfim, porque as crianças da PAI gostaram muito do espetáculo. E ali tinha alunos que estavam imitando os nossos personagens, e uma criança imitou um personagem que eu fiz na época, e aquilo me tocou muito. E aí, na hora, assim, disse, nossa, se com toda a dificuldade de locomoção, tinha aquela criança, né, que estava numa cadeira de rodas, fazendo o meu personagem, imagina eu trabalhar isso em escolas com crianças. E ali eu acho que Deus, né, tocou assim, para um momento, para que realmente seguisse para esse caminho. E aí eu voltei, fiz pedagogia, gravei meu primeiro disco para poder ter algo concreto, para poder viajar. Montei espetáculos em cima disso. E meus livros são em cima de teatro. A minha base é toda teatral mesmo. Sou professor de dança, mas o teatro é muito forte em mim. Nessa paixão que eu tenho mesmo. E chegar ali hoje, aí você está no camarim se preparando, ver aquelas crianças subindo no palco e apresentando das escolas, é algo mágico, assim. Então, Silvana, vocês estão de parabéns, assim. A cidade é fantástica, né? Eu sempre passo por aqui, às vezes eu chego também. Tem de Portela, é muito acolhedora com a gente. Eu tive uma vez fazendo um trabalho aqui de formação com professores pelo programa União Faz a Vida. Faz bastante tempo. Eu dei uma oficina de teatro. A Silvana está dizendo aqui, eu sabia que eu conhecia ele. Que bom, né, Silvana? Esses são os reencontros da vida. Eu vim trabalhar uma oficina de teatro aqui com a Rose, ela que me trouxe e me levava lá, coordenava assim, muitos municípios com o programa União Faz a Vida. E eu vim pela primeira vez aqui. Né? E a Geni, nossa, carinhosíssima, e perguntando o que precisa. Se olha, a Geni precisa de gente legal como vocês, de crianças. Hoje o pessoal enfeitou, coloriu, né, como disse a Silvana. Então, aquelas crianças, aquelas escolas, Nascimento, envolvidas com leitura, e você vê que elas não chegaram ali para fazer isso. Elas fizeram na escola. Elas trabalharam os livros, as obras, Monteiro Lobato, elas trabalharam sobre o dia do livro, né, o Dia Nacional do Livro, que foi dia 18, Dia Nacional do Livro Infantil. Então, elas trabalharam para chegar hoje ali. Então, elas chegando, nossa, aqueles anões, aqueles personagens de fadas, é um mundo de criança. E cabe a nós entrar um pouquinho neste mundo, né, e ter a mesma responsabilidade que eles têm, quando eles brincam com isso, a gente fazer isso com o mundo. Porque o nosso mundo precisa tanto disso. Então, que a leitura não nos falte nunca. Que o lúdico não se perca jamais. Né? Porque a gente tenha isso. Para que outras cidades façam como vocês fizeram hoje. Né? Que decoraram aí o espaço todo. Né? Para receber a leitura, para receber os alunos. Então, a cidade está de parabéns. Vocês da administração municipal, por favor, estendam, né, meu agradecimento ao prefeito também. Eu, como artista, como autora, a felicidade é imensa. Você vê as crianças falando que leram o teu livro, perguntando sobre o teu livro, né, indo lá, querendo te abraçar, autógrafos, é a melhor parte. Né?
Professor, tem um nome do grupo, é Danilo Bombom mesmo, Danilo André, Danilo Bombom?
A gente viaja, hoje está viajando comigo, é um projeto de dança de Palmitinho, né, um projeto municipal da Secretaria Municipal de Educação, que tem um projeto de dança, onde eu trabalho toda semana. Então, são quatro alunas que estão viajando comigo hoje. E mais a Carol e o Cassiano, né, que são atores do grupo Novos Loucos Poetas, é o pessoal que faz os espetáculos de Frederico, fazem o Frederico em Luz, fazem os eventos, as feiras de livros, enfim, o pessoal que faz bastante eventos comigo, são do grupo Novos Loucos Poetas. São alunos do Nascimento que participam de projetos municipais, das escolas municipais, e que crescem e continuam fazendo teatro. Né? O Cassiano e a Carol são de uma escola municipal de Frederico, que participaram do projeto Teatro na Escola.
Eu quero agradecer a professora as suas informações, agradeço também a secretária Silvane e também a professora Geni. O microfone da Empresa Pública, Rádio Municipal, à sua disposição, professor Danilo.
Muito obrigado a vocês pelo convite. Tá, muito obrigado a vocês de novo, Silvane, Geni, a todos vocês. Muitíssimo obrigado pela acolhida aqui em Tenente Portela.
Também agradeço, professora Geni.
Agradeço, Nascimento, mais uma oportunidade aqui nos dada pela Rádio Municipal. E desejamos a todos um ótimo dia.
Secretária, também agradeço as suas informações.
Agradeço, Nascimento, né, em especial a administração municipal, que sempre nos possibilita realizar esses eventos sem empecilhos, dando-nos autonomia para fazer aquilo que é de qualidade. E enaltecer o trabalho dos nossos professores, que estão lá na sala de aula todo dia, e a gente poder ver na prática essa questão do resultado da qualidade. Agradecer também ao professor Danilo Bombom por ter aceito o convite de estar conosco neste dia.
Vamos agora então às demais notícias importantes de interesse da nossa comunidade. Olha só, então, a secretária municipal de saúde e saneamento do município, a Michele Vargas, esteve participando do 31º Congresso do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, o Consemers RS, realizado na cidade de Bento Gonçalves nos dias 22 a 24 de abril. E na terça-feira, dia 23, a titular da pasta, portelense, esteve apresentando o trabalho realizado pelas equipes no combate ao Aedes aegypti durante a mostra de experiências exitosas. Devido à incidência de casos autóctones de dengue no município, o trabalho de fiscalização foi ampliado, intensificando os mutirões para eliminação de criadouros do mosquito transmissor da doença. Michele apresentou as ações desenvolvidas e os resultados obtidos com a parceria das demais secretarias municipais e da comunidade. E também uma palestra foi promovida pela Associação Comercial e Industrial, ACI, e pela Prefeitura Municipal de Portela, que reuniu empresários, contadores, professores e servidores públicos na sede da ABB na noite também da terça-feira, dia 23, para aprofundar as ações da educação fiscal. Esteve ministrando os trabalhos o assessor tributário da FAMURS, Milton Antônio Matana, abordando temas ligados ao combate à sonegação e o entendimento dos impostos, especialmente ao ICMS. Durante o evento, Matana explicou detalhes sobre o índice de retorno, sobre a arrecadação total do Estado, sobre o valor adicionado e a substituição tributária. Para o representante da FAMURS, o principal agente de combate à sonegação de impostos é o cidadão, porque é dever da população exigir a nota fiscal em todas as suas compras. Matana também apresentou dados relativos à distribuição do ICMS, sendo que 75% do valor do imposto fica no Estado e 25% nos municípios. Dos valores destinados ao município, devem obrigatoriamente ser aplicados 15% em saúde e 25% em educação, cumprindo-se a lei de responsabilidade fiscal. Muitas dúvidas de empresários e contadores foram esclarecidas durante a palestra, que contou com a presença de secretários municipais e do vice-prefeito Valdir Machado Soares. O valor do retorno do ICMS para Tenente Portela, previsto para 2019, é de R$10.032.152. E atenção então, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, através do seu departamento técnico, avisa os produtores inscritos no programa Recuperação de Solo que as sementes de aveia preta, ervilhaca e nabo forrageiro estão disponíveis nas empresas APDA, Agropecuária Golfeto e Cotricampo a partir desta segunda-feira, dia 29 de abril. Os beneficiários deverão passar na Secretaria de Desenvolvimento Rural para efetuar a assinatura do contrato de retirada do termo. Lembrando, mais uma vez, então, que neste final de semana não teremos rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. E atenção, neste fim de semana tem semifinais, né, da Copa Região Celeiro. E aí, então, convidamos a todos para prestigiar, então, a Copa Região Celeiro semifinais. A equipe do Miraguai, então, está na disputa. Neste domingo, dia 28, jogos acontecem em Tenente Portela a partir das 13 horas e 30 minutos. a equipe do Miraguai, então primeiramente a equipe do veterano, vai enfrentar então a equipe veterana do CME de Esperança, de Esperança do Sul. E às 15 horas e 30 minutos, na categoria livre, também a equipe do CME Miraguai enfrenta o CME de Esperança. É. A final será dia 12 de maio na cidade de Campo Novo. E o nosso Campeonato Municipal de Futebol de Campo acontece então a rodada, a terceira rodada, no próximo domingo, dia 5 de maio. E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, produção do Departamento de Comunicação, edição e apresentação de Regis Carnel. A todos, uma boa tarde e um ótimo final de semana.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.